Rádio Caos. Rádio Caos. Rádio Caos. Rádio Caos. Esquisito.
Hércules mostra a sua musculatura no ecrã. É um filme do cineasta finlandês René Harlin, que traz de volta o herói grego, filho do imortal Zeus. Traído pelo padrasto, exilado e vendido como escravo por causa de um amor proibido, Hércules luta pelo regresso ao seu reino. Através de angustiantes batalhas, jogos de morte em arena, na Grécia Antiga, em 1200 a.C., Hércules embarca numa odisseia lendária para derrubar o rei e restaurar a paz na Terra. We fight for our lives. Para todos os que gostam de músculos, espadas e ação, está aí Hércules para ser exibido nas salas de todo o mundo. When you cannot even save yourself.
Where is your strength now, half god?
As facetas de Hércules.
Hércules. O cara é meio... tem várias facetas, né? Ele é um... tentaram fazer ele um tipo um Jesus Cristo grego, mas não tem nada a ver com isso, né? Ele é um cara, tem alguma coisa de bondade, mas muito de maldade também, muita de fúria. É um cara meio sociopata até, né? Claro que a morte dos filhos foi uma armadilha da Hera, né? Mas ele, várias vezes ele comete atos insanos, assim, né? Um dos trabalhos que eu fiz, ele mata todos os centauros lá, quer dizer... O cara é, inclusive, amigo dele. Ele é meio doido, né? Então... Mas isso que é bom nos mitos gregos, né? Não tem ninguém perfeito, né? Todos têm defeitos, têm qualidades. E não tem aquela coisa babaca do... Né? Da civilização cristã e tal, que... É, que tem que ser tudo bonzinho, perfeito. Não, os caras são como a gente é. Tem erros e acertos e...
Um dia tornará a ver sua casa, Hércules.
Só se eu retornar como herói.
Porque você é um coração de maçã. Sá, Hércules e Guarabira. Não necessariamente nesta ordem.
Coração de maçã, uma fruta aqui dentro do peito, que vive e não fala, tomada de horror pelos mistérios do mundo exterior. Coração de maçã, tão sensível de casca dourada, mudando de cor a cada estação, a cada nova mulher amada. Coração de maçã, lutando contra o verão que queima esse corpo, febre equatorial, bicho de amor. Coração de maçã, fechado e quadrado, espera.
Nova Catuaba em Brasília. A super quadra Catuaba em Brasília.
Coração de maçã, uma fruta aqui dentro do peito, que vive e não fala, tomada de horror pelos mistérios do mundo exterior. Coração de maçã, tão sensível de casca dourada, mudando de cor a cada estação, a cada nova mulher amada. Coração de maçã, lutando contra o verão que queima esse corpo, febre equatorial, bicho de amor. Coração de maçã, fechado e guardado, espera o sangue vermelho e novo da primavera, pra que possa dar sua flor.
Ibuprofeno! etanol, ácido acetil salicílico, dinilmetilamelofenil de metilpirazolona.
Tu entra no Egito e o que que acontece? O Egito tá passando por uma crise, assim, uma seca de 9 anos, com fome, a população revoltada, e o faraó era o Osíris, que também era filho do Poseidon. Então você viu, Poseidon entra outra vez na história do Eco. E até eu ponho ali no poema que o mar não estava para quem não era peixe, né? Que não era o caso do Eco. Então ele entra no Egito, tá essa crise, e vem um oráculo da ilha de Chipre pro Egito. E chega no faraó e fala: eu sei o que você tem que fazer para acabar com essa seca, com essa praga toda. E o que é? Mate um estrangeiro por ano em sacrifício. Ele: ah, puta, ótima ideia, você vai ser o primeiro. Aí matou o oráculo cipriota, idiota que deu a ideia, né? E daí, nesse momento, Heracles entra no Egito. Então ele seria o segundo estrangeiro a ser morto. Os egípcios prendem ele, um monte de egípcio, né, para segurar o Heracles. Prendem ele num altar, num templo para Osíris. E ele fica um ano preso lá. Maior tempo, assim, preso, perdendo tempo ali. Não conseguia se soltar. Só que a raiva dele foi aumentando, aumentando, aumentando. E daí ele rompe as correntes. É, sim. Daí chegou um ponto que ele arrancou as correntes e matou o Osíris, assim, com requintes de horrores, né? Acabou com o Osíris, né? E foi embora.
Liberdade mesmo que tardia, mesmo que tardonha, mesmo que pamonha. Liberdade, liberdade, liberdade,
Se esse amor ficar entre nós dois, vai ser tão pobre amor, vai se gastar. Porque quem gosta de maçã irá gostar de todas, porque todas são iguais. Se eu te amo e tu me amas, e outro vem quando tu chamas, como poderei te condenar? Infinita tua beleza, como podes ficar presa, que nem santa num altar? Quando eu te escolhi para morar junto de mim, eu quis ser tua alma, ter seu corpo, tudo e fim. Mas compreendi que além de dois existem mais. Amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade. Sofro, mas eu vou te libertar. O que é que eu quero se eu te privo do que eu mais venero, que é a beleza de deitar? Quando eu te escolhi para morar junto de mim, eu quis ser tua alma, ter seu que eu mais venero, que a beleza te deitar.
Ele sai em Êxodo do Egito, daí ele tá perdido, não sabe para onde vai, daí ele dorme e Atena sopra no ouvido dele para ele procurar as ninfas do rio, que eram amigas dela e dele também. E daí ele procura essas ninfas do rio e elas mostram para ele onde estava o Nereu. O Nereu era uma divindade mítica antes do Poseidon, chamava Nereu, o deus do mar. Era o velho do mar, sabe? Na verdade ele era o mar Egeu, né? O Poseidon era o mar todo. Então ele tomou conta do mar, né? E ele ficou lá, o velho do mar, dormindo numa caverna, e ele sabia o caminho para o Jardim das Hespérides. Daí as ninfas do rio mostram para o Heracles onde é que era a caverna, e o Nereu tinha um lance, assim, ele se mudava em outros peixes e seres aquáticos. Então, se ele quisesse, ele virava um polvo, virava uma ostra, virava uma baleia, sabe? E o Eric sabia disso, né? E daí ele entra na caverna, o Nereu tá dormindo lá, daí ele pega e joga uma rede em cima do Nereu. Daí o Nereu acorda no susto e se transforma numa raia, depois se transforma num tubarão, mas não adianta, ele tá preso, né? A rede não consegue. O Eric pega ele e aperta ele, porra, diga aí, começa a torturar o Nereu pra dizer onde é que era o caminho, como é que era o caminho pra chegar lá. E o Nereu não aguenta e desembucha, né? Daí ele fala pro Heracles para ele ir até um monte no extremo oriente daquele mundo, né? O mundo acabava ali no antes da Rússia, por ali, né? É, o mundo conhecido. Então ele vai até o Monte Cáucaso. Sobe no Monte Cáucaso. A pista era essa. Primeiro faça isso, vá até o Monte Cáucaso. E lá você vai saber o resto do caminho.
Grande Zeus!
Eu não quero me afogar.
Você está na Rádio Caos. Chat Bacana é esse cara que tá aqui. Rádio Caos concordando com todas as suas suspeitas.
Agora corram como o vento, meus amigos. Arpad está esperando por nós.
So much has happened since then, I wish we could go back. I'd do things differently, but I went off the tracks. So cliche for me to say, towards the end, we were not even having sex. I felt like I was only good for writing the checks. I like a drink, but that does not make me a wreck. So cliche for me to say,
and we're living out in the country. 4 years and you
you'd given me my beautiful babies, but it was all too much for me. Now I'm exactly where I didn't want to be. I'm just like my mommy and daddy. I guess the apple doesn't fall far from the tree. I guess the apple doesn't fall far from the tree. I guess the apple doesn't fall far from the tree. I guess the apple doesn't fall far from the tree. I guess the apple doesn't fall too far from the tree. Guess the apple doesn't fall far from the tree. I guess the apple doesn't fall too far from the tree.
Jardim da Igreja. Dalila, Ilélia e Júlia e Eulália cortavam dálias. Dalila, Ilélia, Eulália e Júlia cantavam dúlias, dálias e dúlias e harpas eólias. E a alada lua, alta camélia, Célia Magnólia.
Come on, don't fada. Come on, don't fada. Marcilla. Come on, don't fada. Come on, don't fada. Marcilla.
Levo la gamba. Levo l'upe. Levo la come un musio. Levo la come un papepe. Levo l'altro gambe. Levo l'altro e pegazzo. Ti dire nai e tu ti dire ti soffre.
Levo, 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 levo la gamba.
Levo, 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 levo l'upe.
Levo, 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 levo la gamba.
Levo, 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 levo l'upe.
Levo la gamba dalla danza, levo la gamba dalla party. Levo la gamba depuis une décennie. Dans tout le pays et dans toutes les capitales. Depuis 10 ans déjà, ma c'est un jour de digital.
Hey, comment on fada?
C'est terrible.
Comment on fada?
Ma Silvia.
Comment on fada?
C'est terrible.
Comment on fada?
Le commando fada ne fait pas de quartier. Il n'y a rien à faire, on ne peut l'arrêter. Mais la vérité, rien que la vérité. Et des idées, encore des idées. Dans la rue comme dans la danse, le commando vient tchatcher. Pas d'uniforme et pas d'insigne, le commando c'est pas l'armée. Pas la violence corporelle quand la parole devient sacrée. Mais pas de blabla avec le commando fada. Dans ta ville, montre-toi habile. Ne t'en fais pas si on te prend pour un débile. L'antisymphalisme, une idée qui t'appartient. Crée ton commando et va rouler guet tes voisins. Les élections municipales, mes amis, c'est pour demain. Au bistrot, au boulot, à l'école, sur les places, dans les jardins. Discute avec les pébrons et si jamais tu les convaincs, alors là c'est pour de bon que ton commando marque un point. Hey!
Alors,
commando fada, commando fada, Massilia. Commando fada, commando fada.
On est à fond pour la danse, on est à fond pour tout fota. On veut des histoires d'amour, on veut des dames et du tout bas. À fond pour les idées, on est à fond par les par là. On veut rencontrer, on veut des échanges, on veut des matchs et des débats. Pas de spectateurs et pas de spectatrices. Tout le monde dans la danse est une roue motrice. Vas-y, Wata, envoie la génératrice. Que le moteur rugisse, que les pneus, peu de pneus crissent.
Commando fada,
c'est terrible.
Commando fada,
Massilia.
Commando fada, commando fada,
Massilia.
Per chi desvia mando un comando fada. Per chi bulega mando un comando fada. Per chi desuga mando un comando fada. Per chi fa danza mando un comando fada.
Toujours à fond dans la session.
Toujours à fond pour le ballon.
Au microphone,
au téléphone,
à la radio,
dans les journaux,
dans le quartier,
à la télé.
On a toujours la même façon de se comporter, d'aborder les sujets. Le centralisme on n'en veut pas. On te l'a dit, on te le dira. Tu nous demandes de t'expliquer. On le fait et puis on le refait. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, cent fois, mille fois.
Commando fada,
c'est terrible.
Commando fada,
Massilia.
Commando fada,
c'est terrible.
Commando fada, Massilia.
Fui te amar, perdi a conta. Fiz do amor pano de prato. Apaguei a melodia gravada no teu retrato. não acredito no tempo, pois ele se julga eterno. Viva o que tem a viver e mande o tempo pro inferno. E como agora és incandescente, eu sou o teu pudor mais indecente. Eu sou a tua água e teu metal.
As cidades, minha canseira, construí com tijolo e sangue, para os ditos tão justiceiros, adeus meu. Nunca provei dos frutos das minhas mãos, nunca provei dos das minhas mãos. E onde estão essas mãos que eu tanto canto? Por que não li seus nomes nos livros santos? Calma é coisa nossa esse alegre estar. Justos se comem, murcham se eu não gerar. Justos não tem no peito esse meu cantar. Meu canto machuca ouvidos, corta sonho e incomoda justos. É açúcar a corpos cortando a tempo e hora. E olha eu provando os frutos das minhas mãos. Nas minhas mãos, olha eu cantando os frutos nas minhas mãos.
E provavelmente numa manhã em Sabinópolis eu tenha pensado nessa música, Big Lips. Isso quer dizer que de ouro do Jardim das Hespérides, parte 2. Você sabe o que acontece, mas não sabe como é contada essa história.
Quando Hera se casou com Zeus, em suas núpcias de 300 anos, ganhou de Gaia, velha mãe terra, 3 preciosos frutos de ouro. Plantou os pomos secretamente no jardim mais lindo que houvera, para guardá-los das ervas e homens daninhos. Escalou um dragão de 100 cabeças, irmão da Hidra de Lerna, e 7 ninfas para comandá-lo. Espera Tetusa, Espéria, Esperes, Egéria, Clete, Ciparissa e Sinusura, mais conhecidas como as Hespérides. Tinha o dom de controlar as feras, mediadoras da ordem natural entre três mundos, o cotidiano, o paradisíaco e o subterrâneo. Para chegar a tal pomar, havia muitíssimos obstáculos, fora que ninguém sabia onde era, mas Euristeu acordou de um sonho estranho e passou a querer esses pomos. Heracles, te arrumei outro trabalho! Lá se foi o primo atrás do último capricho. Saiu da Grécia pelo norte, sem saber que a procura se estenderia por tantos anos. Logo de cara apareceu um contratempo. Atravessando a Macedônia, Heracles foi desafiado por Cicno, um bandoleiro violento e sanguinário, como Ares, seu pai e deus da guerra. Vivia de assaltar os peregrinos do oráculo de Delfos. Após matá-los, oferecia-lhes os despojos ao Pai Eterno. O herói assassinou o traste em regozijo, para defrontar-se com a vingança do deus guerreiro. Mas Atena desviou o dado mortal de Ares, para que o herói o esfaqueasse na coxa, botando-o em fuga desabalada para o Olimpo. Mais um vexame do profissional da violência. Sem a menor pista do seu intento, Heracles navegou para o sul, até aportar num deserto da Líbia. Ali, quem mandava era Anteu, gigantesco filho de Poseidon e Gaia. Construía um templo para seu pai, com os ossos dos viajantes incautos, estraçalhados por seu abraço hospitaleiro. Ele vivia numa caverna dentro de um alto rochedo, onde se alimentava de 10 leões por dia. Depois dormia na terra desnuda, para aumentar sua força descomunal. Por baixo, Gaia o protegia amorosa. Anteu chamou o nosso semideus para a briga. Ambos tiraram suas peles de leão para se preparar para a grande luta. Enquanto Heracles besuntava seu corpo com azeite de oliva à maneira olímpica, Anteu despejou areia quente nos seus membros, como se o contato dos pés com a Mãe Terra já não lhe desse força suficiente. Os combatentes partiram para a grosseria. Depois de horas de agarra-garra, Heracles arremessou Anteu na lona, para ver, bestificado, os músculos do gigante incharem, tornando-o maior do que já era. Aquela altura, achou que ia para o vinagre. O risco de vida deixou-o mais esperto, sacou que toda aquela força vinha do útero da mãe dele, e suspendeu Anteu a uma grande altura, rompendo-lhe as costelas impiedoso, apesar dos gemidos vindos do fundo da terra. Em suas mãos, o gigante se desmilinguiu até a morte. Dizem que ainda hoje é o guardião do nono círculo do inferno de Dante.
Trabalhos de Hércules aqui no Rádio Cal.
Uma realização Mediacaos, com incentivo do Grupo Positivo da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba, através do programa de apoio e incentivo à cultura.
Não se perca, semanalmente, um pedaço de cada trabalho de Hércules o ano inteiro.
Complete o seu álbum de figurinhas aqui, com Hércules no Rádio Cal.